Vamos começar então nosso bate-papo de hoje. Hoje vai ser realmente um bate-papo, mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, que eu queria aproveitar um tema que me veio à cabeça. Mas vai ter que ser muito conversado mesmo, a gente conversar. Então vamos lá, vamos começar a conversar. Essa semana eu assisti um filme, semana passada, eu assisti um filme chamado Graça e Perdão. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Vou fazer um pequeno relato dele, sem contar a história, só para a gente entender o que me veio à cabeça a partir dele. Esse filme é um caso verídico, se passa nos Estados Unidos com uma comunidade Amish. Os Amish são os puritanos. Eles são evangélicos, mas são puritanos. Eles vivem em comunidades isoladas das cidades. Eles não têm televisão, eles não têm rádio, eles não têm carro, eles não têm livros a não ser a Bíblia. Eles não têm nada, se vestem como no século passado, todo mundo igualzinho. E eles dizem que vivem assim para não se distrair na busca por Deus. Eles não têm televisão, não têm rádio, não têm fotografia, para não ter outra coisa a fazer a não ser buscar estar dentro dos ensinamentos da Bíblia para atingir o reino do céu. Por isso são chamados de puritanos. Dentro desta comunidade específica, aconteceu, acho que em 2006, um caso. Uma pessoa que até frequentava a comunidade, frequentava lá a vila deles, né? Tinha perdido uma filha no nascimento. A filha nasceu e morreu com poucos dias. E ele ficou muito revoltado com isso. E aí, para se vingar de Deus, é o que fala no filme, para ofender a Deus, ele invade a escola dessa comunidade, manda os garotos embora e atira em todas as garotas, matando algumas, ferindo outras. E aí se suicida. Esse é o início da história, é o início da coisa, mas não tem muito a ver com o que eu quero falar. O que tem a ver é que logo depois que a polícia chega, os corpos começam a ser retirados, o chefe lá, o diácono, reúne algumas pessoas, entre eles o pai de uma menina que foi morta, e vão à casa da esposa da pessoa que matou. Lá dão as condolências à esposa dele e depois dizem com todas as letras: nós já perdoamos o seu marido pelo que ele fez. Aí ela toma aquele choque e ainda pergunta assim: tem algum pai de menina morta aqui? E aí um deles disse: sim, minha filha morreu nesse negócio, nesse atentado. E ele diz, e a mulher diz: e o senhor perdoa meu marido por ter matado a sua filha? Ele disse: sim, perdoo. E isso chama muita atenção, principalmente da mídia, né? Da televisão, do jornal, dos repórteres. Como eles podem perdoar alguém que entra na comunidade e mata praticamente todas as meninas? Extermina uma geração de meninas daquela comunidade. E aí vem o ponto que eu quero chegar. Numa conversa com as jornalistas, a mãe de uma menina diz o seguinte: eu perdoei ele. A repórter pergunta para a mãe de uma das meninas que morreu: você não tem raiva desse homem que atirou e matou a sua filha? Ela disse: tenho. É uma raiva imensa. É uma raiva sufocante. É uma raiva que, quando eu sinto esta raiva, eu não consigo nem respirar direito. E aí ela fala a parte que me chamou muita atenção. Ela diz o seguinte: exatamente por causa desta raiva é que eu perdoei ele. Eu perdoei ele para que eu não me sufoque com essa raiva, para que eu não sinta essa raiva. Daí o tema de hoje: egoisticamente feliz. Essa mulher não estava perdoando o assassino da filha dela, porque está escrito na Bíblia que tem que perdoar, porque ela queria entrar no reino do céu, porque foi isso que Deus mandou fazer. Não, nada disso estava influenciando o perdão que ela estava dando. Ela estava perdoando por um motivo simples: ela não aguentava sofrer a raiva que ela estava sentindo por esse homem. Então ela achou melhor perdoar ele para que ela se sentisse melhor. Você está dando para entender o que eu quero dizer? Mas essa é uma das coisas que o Joaquim colocou algumas vezes, e como nesse trabalho, quando ele pede para a gente estar falando, eu estou tentando pegar alguns ensinamentos dele e conversar dentro de uma linguagem mais humana, né? Porque ele fala do jeito dele, a gente aqui conversa mais de ser humano para ser humano, de pessoa que está tentando fazer para outra. Ele diz o seguinte: nem que seja por egoísmo, busque a felicidade. Nem que seja para você ganhar alguma coisa, busque a felicidade. Busque estar em paz com você e com o mundo. Não para você ter evolução espiritual, não para você aparecer como bonzinho, como certo. Não. Busque a felicidade para que você seja feliz. Essa é uma coisa que a gente fala muito, que quer ser feliz, que busca a felicidade, mas na verdade a gente não busca a felicidade. Na verdade, a gente não está buscando ser feliz. A gente tem N prioridades na frente da própria felicidade. E é por isso que não consegue fazer, e é por isso que não consegue ser. Para a gente poder estar em paz, para a gente poder estar feliz, a gente tem que desesperadamente querer ser feliz. Gananciosamente querer ser feliz. Eu vou usar uma palavra, não tem criança aqui, não é uma palavra tão feia. Mas tem que ter tesão pela busca da felicidade. Sabe por quê? Porque ser feliz tem um preço. Um preço muito alto a ser pago para ser feliz. Sabe o que é? Não fazer o que você quer. Não viver o que você deseja. Não ser considerado certo. Abrir mão da sua razão, do seu direito. Deixar os outros passarem à sua frente. Essa série de coisas e muitas outras é o preço que paga aquele que quer ser feliz. Ele, para buscar a felicidade, é preciso abrir mão das outras coisas. E só vai conseguir abrir mão das outras coisas aquele que realmente tiver uma gana muito forte pela busca da felicidade. Aquele que só disser da boca para fora, eu quero ser feliz, mas não tiver essa gana na busca, não tiver essa determinação, não vai conseguir. Por quê? Porque vai acabar optando por outras coisas. Vai acabar optando por estar, ser considerado certo. Vai acabar optando por ir aonde quer. Vai acabar optando pelo direito de corrigir o próximo. Tudo isso que são coisas que você tem que abrir mão para poder ser feliz. Para poder estar em paz com você e com o mundo. Porque para alcançar a paz, é preciso que o mundo e você estejam conectados e não antagônicos. Se o mundo, as outras pessoas, os acontecimentos não mudam, a gente tem que mudar. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. E é isso que eu vi neste filme, ela dizendo, olha, tudo bem, eu tenho raiva do cara que matou minha filha, eu queria matar o cara que matou minha filha, só que eu não posso fazer isso, não adianta nada eu ter a raiva, e se eu ficar com esta raiva, eu vou sofrer. Então, eu paro eu dou o perdão buscando não sentir a raiva. É essa coisa que o Joaquim falou em você buscar egoisticamente a felicidade. Buscar de uma forma egoísta. É pensar primeiramente em você. A cada momento da vida, a cada situação da vida, você está pensando, antes de qualquer coisa, em você. Na sua própria felicidade. está preocupado em estar em paz com você e com o mundo, ao invés de você ficar buscando outras coisas durante a vida. Então é isso que ele vem tentando nos passar, que ele vem tentando nos ensinar quando fala essa frase: buscar a felicidade egoisticamente. E aí a gente pensa que para ser feliz, para poder se elevar, é preciso não ser egoísta. Mas se nós não formos egoístas, nós não vamos, ou seja, não pensarmos prioritariamente em nós mesmos, nós não vamos conseguir alcançar a paz, conseguir alcançar a felicidade. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vi aqui que o Cristiano colocou: numa boa, eu nem sei o que é essa tal da felicidade. Você já sabe? Não, eu não sei, Cristiano. Eu tenho a minha ideia do que seja. Sabe o que que é? Aquele dia que eu acordo bem, que eu estou tranquilo, que eu não tenho nenhuma preocupação na cabeça, que chovendo ou fazendo sol, eu estou na boa. Para mim essa é a felicidade. Para mim, é a minha ideia sobre felicidade. Boa noite, Klaus, tudo bem? Aliás, deixa eu cumprimentar aqui, boa noite, Antônio Farias, Lecobim, Maria Tereza, Bruno, fala, doutor, Capitão Nascimento, Ana Rita, é a Ana ou é o Márcio? Mota, Davi, que bom você aqui, Davi, tudo em paz? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, sobre essa questão da busca da felicidade. Dessa busca que está em paz, de paz. Estar em paz, né? O filme é muito interessante. Eu estou passando para o Márcio e para o Ramon, que eles que estão colocando na internet para compartilhar pela lista. Depois eles devem, depois que eles fizerem o upload, eles dão o endereço lá para onde foi. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, fique à vontade. Cristiano, você citou pensar egoisticamente. Isso já se faz. Mas direcionar este pensar para o ideal, a paz, seria mais um caminho? Sim, é um caminho. É pensar egoisticamente na paz. Sabe, pensar na sua paz, ao invés de pensar no outro, ao invés de pensar no certo, ao invés de pensar no errado, pensar na sua paz. Sabe, eu não vou brigar com uma pessoa, não é porque ela não mereça, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu quero ser santo. Não, eu não vou brigar com esta pessoa, porque se eu brigar com ela, eu vou perder a minha paz. Tá? Esse o pensamento. É você libertar-se de algumas ideias do pensamento, já que o nosso trabalho é de libertação do pensamento, por causa de uma única coisa, porque você quer a paz. É esse o egoísmo. Spider, essa mãe talvez passe a vida inteira tentando buscar a felicidade egoisticamente e, na verdade, nunca encontrar. E sim travar uma luta até o fim da sua própria vida, e talvez até mascarando a sua dor. Tem outras citações, Spider, que são muito interessantes, mas tem uma palavra sua aqui que já diz tudo. Essa mãe talvez passe. Será que passa? Talvez possa passar a vida e nunca encontrar. Mas talvez possa passar pouco tempo e encontrar. Então, pelo menos, ela está tentando, Spider. Sabe? Ela, pelo menos, está tentando. A gente gosta muito... E isso não vai para você, Spider, mas é mente, é pensamento. A nossa mente gosta logo de jogar, pode não dar certo. Para quê? Para a gente nem tentar. Eu tô com uma coisa aqui na minha cabeça, que eu vou aproveitar, vou até colocar aqui. Eu recebo, vira e mexe, recebo e-mail de pessoas pedindo ajuda. Pessoas que participam de sangas. Pessoas que receberam orientação de como, dentro das sangas, um ajudar o outro. E não conseguiram. As sangas não fizeram esse tipo de trabalho. Tudo bem. Alguns dizem que não dá certo, que isso não pode, que não vai funcionar. Agora, a minha pergunta é o seguinte: tentaram? Pelo menos tentaram. Tentaram montar um esquema para que houvesse essa conversa, para que pudesse se ajudar o outro? Não. A maioria disse que não ia dar certo e nem tentou. Não estou culpando ninguém, não estou acusando ninguém não, Spider. Isso é da própria mente. A mente joga logo, isto não vai dar certo, eu sou contra isso, e a gente nem tenta fazer a coisa. A gente nem busca colocar em prática e já sai dizendo que não dá certo. Então você colocou ali uma coisa interessante. Talvez ela passe a vida inteira buscando a felicidade e nunca encontre. Mas talvez encontre. Quem sabe? Dentro do pensamento deles, tem uma palavra do diácono, né? Da aldeia. Que a mesma repórter pergunta para ele assim: o senhor não está querendo que perdoe porque o senhor é o diácono e tem que dar o exemplo do que está na Bíblia? Ele olha para ela, dá uma risada e diz assim: você acha que eu negocio com a minha fé? Então, além de tudo, tem a fé, tem a crença deles. Que isso eu não botei aqui porque não é o nosso foco do nosso assunto. Como eu disse, tem diversas mensagens ao filme inteiro. É muito interessante o filme, viu? Muito bom mesmo. Então eles falam também isso. Também tem essa parte. Além dela estar buscando pela felicidade, ela está buscando que ela não negocie a fé dela. A fé dela diz que tem que perdoar, ela vai perdoar. Não importa se é a filha dela que morreu, ou se é uma pessoa desconhecida. Esse é outro detalhe, Spider. A gente coloca muito em prática os ensinamentos na vida dos outros. É, a gente sabe exatamente ensinar aos outros que como eles devem fazer, mas na hora que dói o nosso próprio calo, a gente esquece de fazer tudo. Ficou respondido, Spider? Lineu, em uma discussão ferrenha, posso estar em paz, tendo meu coração quase saindo pela boca, defendendo minha opinião, nem que às vezes possa me vir a ideia de estar magoando o outro? Pode, Lineu. Pode. Eu acho difícil, Lineu, no calor do debate, no calor da discussão, você conseguir sentir que você está em paz. Nesse momento, no calor do debate, no calor da discussão, sabe, quando você está gritando, o outro está gritando e você está ouvindo só o grito dele para poder gritar mais alto, eu acho muito difícil você tomar a consciência de que está em paz. Que ali você não pensa, ali não vem raciocínio, vira instinto, tá? Agora, você pode, no momento seguinte, já, opa, eu tenho que discutir só da boca para fora. Não posso me envolver nisso. Mas isso é um momento depois da discussão. Na discussão eu acho muito difícil. Segundo Joaquim, pode. Mas ter a consciência de que está, eu acho muito difícil, viu? Alessandro Baladon. Em uma relação entre pessoas, há sempre a tentativa de dominação. Existe alguma forma de não ser dominado sem conflito? Um dominador entende outra coisa além do conflito? Vamos lá. Concordo com você. Em uma relação entre pessoas, há sempre a tentativa de dominação. Concordo. Existe alguma forma de não ser dominado? Sim. Qual a forma, Alessandro? Você não se sentir dominado. Vou tentar te explicar. Você vem com um copo e coloca num lugar. A pessoa diz para você: o lugar do copo não é aqui. O lugar do copo é ali. Você vai e tira o copo da onde você colocou e coloca onde a pessoa quer. Aparentemente, você acabou de ser dominado por aquela pessoa. Mas o domínio não é representado pelo ato de você botar o copo no outro lugar. O domínio é interno. O domínio é entre você e a mente. Se você colocar o copo brigando, achando que a pessoa está errada, por dentro, não estou falando para fora, achando que a pessoa está errada, que o copo tem que ficar em qualquer lugar ou tem que ficar no lugar que você colocou, você está dominado. Porque você reagiu a ela e você perdeu a sua felicidade. Se você, ao contrário, põe o copo lá e por dentro diz: é muito mais importante eu estar em paz comigo e com esta pessoa do que pôr o copo onde eu quero, você não foi dominado. Tem uma história que o Joaquim conta, é um livro da Zíbia Gaspareto, onde duas princesas foram capturadas e viraram escravas. Uma lutava contra a escravidão, a outra não lutava. A que lutava começou a ficar com raiva da outra que não lutava. Disse: mas você tem que reagir, você era uma princesa e agora você é uma escrava. Ela diz: não, meu corpo é escravo, minha mente não. Meu coração não está escravizado. Porque quando você luta contra a pessoa internamente, raiva, discordância, chateação, você acabou de ser dominado pela pessoa. porque você reagiu àquilo. Quando você não luta, você faz o que quer e fica em paz com você mesmo, você não foi dominado. Então, sim, existe uma forma de não ser dominado. Esta forma é interna e não externa. Externamente vai parecer que você foi dominado. E daí? Qual o problema? Deixa ele achar que dominou você. O dominador entende outra coisa além do conflito? Não. Não. Se a vontade dele é dominar, ele vai lutar sempre. Vai conflitar sempre com você. E é uma coisa interessante, Alessandro, que você, quando você começa a prestar atenção em detalhes, você vai ver isso. Aquele que quer ser um dominador, que quer aparentemente ganhar, muitas vezes ele passa a ser antagônico a ele mesmo, para gerar um novo conflito. O exemplo do copo. Ele não quer que você coloque o copo aqui, quer que você coloque o copo ali. Amanhã você coloca o copo ali, ele vai brigar porque é o copo onde você pôs ontem. O prazer dele, a felicidade dele é a dominação. Não é nem... E para isso ele quer o conflito, porque aí ele diz, eu conflitei, eu dominei e eu ganhei. Então não adianta, adianta discutir com uma pessoa dessa? Adianta você querer provar que o copo tem que estar aqui? Adianta você querer mudar a ideia dessa pessoa? Não, não há. Não adianta nada. Então por isso é que eu estava dizendo, se você quer ser feliz, se você quer viver em paz com você e com o mundo, não tem outro jeito, Alessandro. Você tem que abrir mão de estar certo, de ter suas vontades, de ter seus desejos, de conseguir fazer o que quer, de ser considerado certo. Você tem que abrir mão disso. E para você abrir mão disso, você tem que ter uma gana muito grande pela felicidade. Tem que gananciosamente procurar a felicidade. Senão a mente fala mais alto. E você vai entrar em conflito um atrás do outro. E depois diz que quer ser feliz. Ficou claro, Alessandro? Valério, se ela vai conseguir ou não, não cabe a nós. Mas o importante é que ela está fazendo e não tentando fazer. Sim, ela tá fazendo, com certeza, Valério. Mesmo olhando, é um filme, mesmo não conhecendo a pessoa, mesmo vendo apenas artista, fica bem claro no filme que eles estão fazendo. Eles tocam a vida e tem mais casos, é o que eu estou falando. O filme tem muito mais mensagem. Tem uma das mães, por exemplo, não aceita. Não aceita perdoar, diz que tem que perdoar, não pode perdoar, até o momento em que ela diz para o marido que vai embora. Aí o marido diz, tá bom, então você vai. Ela diz, você não vai me proibir de ir embora? Ele diz para ela, mas é o que você quer, eu vou lamentar. Mas eu não vou te proibir de ir embora. No dia que ela vai embora, ela sabe por uma das sobreviventes que a filha dela foi a primeira a morrer. E antes de morrer, a filha dela virou-se pro bandido e disse assim, atira primeiro em mim, que eu chego na frente e já vou rezando por você lá em cima. Tá, então, aí nesse momento ela disse, minha filha, na hora de morrer, perdoou o assassino, por que eu não vou perdoar? Então tem alguma, tem muita mensagem. Então você repara pelo filme, já que é um caso verídico, né? Acredita-se que seja fiel. Você repara que eles não estão tentando, eles estão fazendo. Firmino, o dominador nunca vai ter paz, porque ele vai querer provar sempre que está certo, muitas vezes para ele mesmo. Olá, Maria Tereza, tudo bem? Não, Maria Tereza, desculpe. O dominador não quer provar que ele está certo. É o que eu acabei de falar. Se você começa a fazer o que ele acha certo, ele vai mudar o que ele acha certo. Porque ele não quer estar certo. Ele quer vencer. O prazer do dominador é discutir com você para vencê-lo. Não para que aconteça qualquer coisa. Ele quer sentir-se vencedor. Entende? O certo ou errado para ele é subjetivo. O que ele quer é provar que é superior a você, que te domina, que você tem que fazer o que ele quer. Desculpe, eu acho que todos nós conhecemos pessoas assim, né? Então, esse é o problema. Quando a gente às vezes imagina que o coitado do, coitada da pessoa, ela está certa, ela está buscando, querendo mostrar que está certa, está querendo mostrar o lado dela, mas isso tudo é história da boca para fora. Ela, por dentro, está lutando para vencer. São as quatro âncoras, Maria Tereza. Vontade de ganhar, medo de perder, busca do prazer, medo do sofrer, busca da fama, medo da infâmia, busca do elogio, medo da crítica. Spider, mas de outra forma, se eu me sentir bem em não querer colocar o copo onde ela quer, também eu farei isso? Spider, colocar o copo, vamos esquecer a história do ato, o ato acontece, tá? Colocar o copo, mas de outra forma, se eu me sentir bem em não querer colocar o copo onde ela quer, você não vai conseguir se sentir bem, Spider. Porque ela vai gritar, ela vai brigar, ela vai querer provar que o copo está no lugar errado. E aí você quer colocar o copo aonde você quer, você vai querer provar que você está certo. E aí a guerra está formada. Tem um ditado, Spider, muito antigo. Quando um não quer, dois não briga. Mas um tem que não querer brigar. E com certeza o dominador quer brigar. Então você tem que não querer brigar. E não querer brigar é fazer o que a pessoa quer. Mas para fazer isso, você precisa querer ser feliz. Lineu, se eu estou em paz, da minha boca só sairá coisas boas? Não. Pode sair coisas que o outro não goste. Aí vai começar uma guerra, aí você cala a boca e deixa ele falar o que ele quer, ao invés de provar que você está certo. Só isso. Spider, não porque quer... Esta frase, Spider, é ótima. Não porque quero confrontá-la. Você não coloca o copo onde ela quer, não porque você quer confrontá-la, mas porque não tem vontade. É o que eu acabei de dizer. Busque a felicidade egoisticamente. Ou seja, tenha vontade, só tenha vontade de ser feliz. A vontade de colocar o copo onde você quer vai lhe trazer sofrimento em um determinado momento, com certeza. Porque nem todos querem o copo onde você quer pôr. E quem tem vontade de colocar o copo em determinado lugar, não tem vontade de ser feliz. Tem vontade de colocar o copo onde ele quer. É exatamente este o tema da conversa de hoje. Eu vou abrir mão da minha vontade de colocar o copo onde eu quero. Não é para ser bonzinho com a pessoa, não é para ser considerado bonzinho, mas porque eu quero ser feliz e eu sei que se eu não colocar onde a outra pessoa quer, vai vir guerra. Esse é o grande problema, Spider, que eu falei. Quem quer realmente a felicidade tem que buscá-la de uma forma egoísta. Quem quer a paz tem que buscá-la de uma forma egoísta. Ou seja, abrindo mão de tudo em troca de estar em paz. Abrindo mão, sabe, da sua aparência. Não estou dizendo para você andar mal vestido, mas para você não querer agradar os outros através da sua aparência. Abrir mão da sua fama, de você ser reconhecido. Abrir mão de as pessoas te considerarem bonzinho. Abrir mão de tudo que, humanamente falando, a gente considera importante. Senão não vai conseguir ser feliz, não, Spider. Vai viver sempre em guerra com o mundo, porque não adianta que não existem duas pessoas que queiram a mesma coisa, e gênero, número e grau. Sabe, para ser feliz, fazendo apenas aquilo que você tem vontade, você tinha que viver com você mesmo. Aliás, não dava nem para viver com você mesmo, né? Porque quantas vezes você faz uma coisa que tinha vontade e depois lamenta porque fez? Poxa, eu não devia ter feito aquilo. Então não dá para conviver nem com você. Não dá para conviver com ninguém. Conviver já quer dizer viver com. Ninguém vive isolado, todo mundo vive com os outros. Cada um diferente do outro. Então, como disse o Alessandro lá em cima, vira uma guerra constante. E se você quer a paz, se você que quer a paz não abrir mão, você não vai ter paz. Entendeu? Ficou claro, Spider? É exatamente esse problema. Deixar de fazer uma coisa porque você não tem vontade de fazer aquilo, ou fazer determinada coisa porque você tem vontade. Quem acha isso importante, quem acha que tem que fazer, não está lutando pela sua felicidade. Não está buscando a sua felicidade. Está buscando reconhecimento, está buscando ganhar, está buscando prazer, está buscando elogio. Mas não a felicidade. Ficou claro, Spider? Tenho que abrir mão de estar certo, Cristiano. Tenho que ser perseverante. Sim. Tenho que ser perseverante na busca da felicidade, Cristiano. Perseverar na busca da felicidade. Não criaria um cenário utópico. E daí, Cristiano? Qual o problema do cenário ser utópico? Qual o problema, como foi colocado lá em cima? Aqui, cadê que está aqui? Ai, 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 ai. Mascarar a dor. Qual o problema se você está feliz? E se o que você quer é a felicidade? Ah, mas eu estou mentindo, porque por dentro eu gostaria de colocar o copo naquele lugar. Tô, e daí? Estou mentindo, mas estou sendo feliz. É isso, Cristiano. É por isso que eu disse, é preciso ter gana e lutar egoisticamente pela felicidade. Lutar egoisticamente pela felicidade é exatamente isso. Não importa, nesse mundo não me importa nada. O que me importa é ser feliz. Sabe? É a palavra que eu usei. Tesão em ser feliz. Ser feliz me satisfaz. É isso que eu quero. Tentar ser feliz desesperadamente. Não importa. Porque quem não tenta ser feliz desesperadamente, não é. Porque vai ceder à tentação de transformar pedra em pão, como está na Bíblia. Vai querer mudar as coisas. Ficou claro, Cristiano? Suprimir desejos e vontades em prol da paz e felicidade não seria um caminho para a depressão? Sim, Cristiano. É o caminho perfeito para a depressão. De quem? Daquele que não tem gana pela felicidade, pela paz. Aquele que ainda quer outra coisa, aquele que camufladamente diz que está buscando a paz, mas o que na verdade ele quer é a dominação, esse cai na depressão. Agora, aquele que quer a paz não cai na depressão, sabe por quê? Mesmo que ele suprima desejos e vontades. Sabe por quê? Porque ele se realiza ao estar em paz, Cristiano. Sabe, o dominador se realiza quando você faz o que ele quer. O dominador se realiza porque você colocou o copo onde ele quis. Depois da briga, claro, ele primeiro quer brigar. Mas o buscador da paz de verdade, ele se realiza por estar em paz. Então, quando ele suprime vontades e desejos, ele não sente falta de mais nada. Ele está realizado. Mas por que ele está realizado? Porque é aquilo que ele quis, é aquilo que ele deseja, é aquilo que ele vive para conseguir. Essa é a diferença. Muitos não se realizam e caem na depressão porque aí não vai acontecer o que eu quero, e aí nunca vou fazer o que eu quero, e os outros vão ficar sempre mandando em mim e vão passar à minha frente. Mas cai nessa depressão por quê? Porque não quer a felicidade de verdade. Só quer a felicidade da boca para fora. Aquele que quer de verdade, ele se realiza só em ter a paz. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa realizar desejo nem vontade nenhuma, porque o desejo e a vontade dele é de estar em paz. Ficou claro, Cristiano? É, muitos não têm consciência de desfrutar da felicidade. Muitos nem sabem o que é essa felicidade, né? Exato, Calango. Boa noite, Calango. A humanidade está mergulhada na sensação de poder, de superioridade. Mas basta observar os outros seres vivos que vivem sem arrogância. Simplesmente vivem. Isso. Brigam na hora que tem que brigar, mas estão sempre vivendo a vida deles. Agora, isso que você falou aqui é importante. A humanidade está mergulhada na sensação de poder e de superioridade. Cada vez mais, apenas o winner, como diz o americano, ou o campeão, o vencedor, tem valor. Deixa eu falar uma coisa, aproveitando aqui que ainda tem um tempinho, deixa eu falar uma coisa. Outro dia estava pensando numa alguma coisa para te conversar aqui, me vem na cabeça o seguinte: alguém sabe quais são os três únicos verbos conjugados pela mente? A mente, se a gente pega uma língua como o português, nós vamos ter diversos vocábulos, né? Milhares de vocábulos, entre eles centenas de verbos. Mas na verdade a mente só conjuga três verbos, exatamente, Guto: ser, ter e estar. Tudo que a mente cria tem o objetivo de lhe dizer que você tem que ser alguma coisa, que você tem que ter alguma coisa e que você tem que estar em determinado lugar ou de determinada forma. Tem que ser. Para você ser, tem que vencer o outro. Porque senão quem vai ser é o outro, não você. Tem que ter, e para você ter, o outro tem que perder. Tem que estar, e para você estar, o outro não pode estar. Entendeu? Entendeu isso, Cristiano? Entendeu isso, Calango? A mente só trabalha com esta coisa. Você tem que ser, não importa o que, a quem você fira, a quem você ultrapasse, você tem que ser isso. Você tem que ser certo, você tem que ser bonito, você tem que ser bem vestido, você tem que conhecer, ter conhecimento sobre tudo. Você tem que ter o conhecimento, o outro não pode ter. Você tem que estar sempre de uma determinada forma. E para poder conjugar isso, ela incita no brigar com o outro. Aquele que busca felicidade usa esses três verbos que a mente cria: para ser feliz, para ter felicidade e para estar em felicidade. Mais nada. Porque também não adianta você achar que vai conseguir mudar esses três verbos. Porque só existem esses três verbos. Pintar é ter pintura, é estar pintando, é ser pintor. Jogar é estar jogando, é ter um jogo, é ser um jogador. Só existem esses três verbos, não existe mais verbo nenhum. O resto é uma atividade que você conjuga com esses três verbos, com essas três ações. Então o buscador da felicidade, ao invés de buscar, como disse aqui o Calango, a sensação do poder, ele busca o poder, sim, o poder de ser feliz. Não o poder em cima dos outros, mas o poder de decidir por sua própria felicidade. Essa é a mudança, e por isso o tema: egoisticamente feliz. Enquanto que aquele que só fala da boca para fora, que quer ser feliz, busca ter o poder de dizer onde o copo vai ficar, busca ter o poder de ser considerado certo, busca o poder de diversas formas, quem quer ser feliz busca o poder de ser feliz, mais nada. Ficou claro? Eu não entendi aqui, Cristiano, mas é a palavra consciência de obtê-la, Firmino. Às vezes se manifesta um nada. Se você não tem, se não se manifesta nada. Se você não tem, não tem nada para fazer, mas você está em paz, meu amigo. Qual o problema? Calango, mas se entendemos que essa sensação de poder e puro é puro condicionamento e que isso realmente não faz parte de nós, podemos ter um vislumbre dessa paz. Não. Não adianta só, Calango, entender esse poder, entender o poder e o condicionamento. É preciso agir. Agir para que o poder e o condicionamento sejam dirigidos em ter a felicidade. Aquele que busca a felicidade, ele vive com a mesma mente que todos nós vivemos. Só que ele direciona todo o poder da mente na busca da felicidade. Ele quer ser feliz, ter felicidade, estar feliz. Então, se a mente diz que ele tem que ser o certo, ele diz, não, eu prefiro ser o feliz. Então, por isso, eu não vou ficar aqui discutindo que eu estou certo. Se a mente diz que ele tem que ter, tem que ganhar alguma coisa, tem que ser o promovido, e o outro foi, ele diz, não, eu tenho que ter a felicidade. A promoção deixa para lá. Até hoje vivi com esse dinheiro, por que eu vou ficar aqui morrendo que eu não vou ter outro? Então é essa a mudança, e por isso o tema ser egoisticamente buscar a felicidade. Pensar só na felicidade. A minha filha tem televisão por assinatura e tem o canal Viva, né, que passa a escolinha do professor Raimundo. E tem lá o Paulo Cintura, que diz, saúde é que interessa, o resto não tem pressa. O buscador da felicidade diz assim, felicidade é que interessa, o resto não interessa. O resto não importa. Ele não quer. Firmino, acho que a mente não cria esses verbos. Acho que isso é condicionamento. Eu também acho que ela não cria, Calango. Ela não cria. Ela... Faltou o termo agora, como é que é? Ela conjuga os verbos. Ela não criou esses verbos. Ela conjuga esses verbos. A mente, por condicionamento ou por qualquer outra coisa, conjuga esses verbos constantemente. Valério, na procura da felicidade, não é importante ter o conhecimento que os desejos, pensamentos e emoções são vacuidade, mas sim compreender que nós somos apenas o elemento por onde elas transcorrem. Perfeito, Valério. Que adianta você ter o conhecimento que o seu desejo é material, é efêmero, não existe, seja o que for, para quê? Isso é conhecimento que não vai te levar a nada. O que vai te levar. É a história que o Joaquim falou outro dia, lá em São Carlos. O que interessa é bola na rede. O que interessa é fazer o gol. Não adianta firula, jogada de efeito, passar o pé na bola, drible da foquinha, nada disso adianta. O que adianta é bola na rede. Então o que adianta é você ser feliz. E você só vai ser feliz quando não lutar para se impor ao mundo. Só isso. Ô Davi, até o início da tarde eu não sabia o que eu ia falar não, viu? Aí de repente vem vindo, tá aí. É isso aí. Spider, mas abdicar de fazer não traria o medo? Traz. Traz o medo para aquele que ainda quer fazer. É a mesma questão da depressão. A reação é uma quando você tem uma intencionalidade. A reação é outra quando você tem outra intencionalidade. É o que eu falei, abrir mão do desejo e da vontade não causa depressão àquele que busca a felicidade, porque ele tem desejo e vontade de ser feliz. Então, abdicar de fazer alguma coisa não traz medo a quem faz isso, porque a única coisa que ele quer fazer é ser feliz. Então ele abdicou de algo que para ele não tem importância. Só para aquele que fazer determinada coisa tem importância, o medo de não ser feliz acontece. Compreende, Spider? O abdicar de fazer só é importante para aquele que quer fazer. Para aquele que não quer fazer a coisa, abdicar de fazer ou não é indiferente. Não tem importância. Porque ele abdica de fazer alguma coisa fisicamente, mas ele, ao abdicar de fazer alguma coisa fisicamente, ele está fazendo aquilo que ele quer, sendo feliz. É essa mudança, e por isso eu comecei dizendo: fala, bacalhau, tudo bem? Aquele que quiser, que realmente quiser ser feliz, tem que ter gana de buscar a felicidade. Tem que conceder a busca da felicidade o valor maior para a sua existência. Sabe, eu ouço gente dizer: eu cansei de sofrer. Não cansou. Não cansou de sofrer. Porque se continua sofrendo, é porque você ainda não luta contra aquilo que te faz sofrer. Se você lutar contra aquilo que te faz sofrer, você vai parar de sofrer. E o que que te faz sofrer? É botar o copo em outro lugar? Não. O que te faz sofrer é você perder a paz criticando o outro, querendo ensinar o outro que o lugar certo do copo. É isso que te faz perder a paz. Não é eu botar o copo aqui ou o copo lá. Ficou claro, Spider? Exato, Calango. Passei mais de um ano com diagnóstico de depressão. Eu achava que a vida não tinha significado. Ouvindo as palestras, descobri que a vida simplesmente não tem o significado que eu queria. O significado que você queria que ela tivesse, que você exigia que ela tivesse e que não conseguia fazer ela ter. Boa noite, Kenji. Tudo bem? O que te colocava em depressão, Calango, não é que a vida não tinha esse significado. Você não conseguia colocar na vida o significado que você queria para ela. Dona Rosa, tudo bem, Dona Rosa? Para quem não conhece a Rosa, ela é de Goiânia. É uma das pessoas que estão organizando a festa da Nossa Senhora esse ano, viu? Manda um abraço grande pro seu Cezinha, diz a ele que o sexto lugar é só temporariamente, que nós ainda vamos chegar lá, viu? Entendeu, Calango? O problema é esse. O problema é que não é que a vida não tinha significado. Não é que a vida não tinha o significado que você queria. É que você não conseguia colocar na vida o significado que você queria que ela tivesse. É a luta para se impor. A luta para vencer. Entendeu, Calango? É isso que te causa depressão. É querer vencer e não conseguir vencer. É querer ser atendido e não conseguir ser atendido. É querer fazer o que você quer e não conseguir fazer o que você quer. Aí você vai juntando sofrimento. Tenta uma vez, não consegue. Tenta a segunda, não consegue. Tenta a terceira, não consegue. Tenta a quarta, não consegue. Aí cai depressão. Aí é mais difícil para sair. Mas se você já tentou 500 vezes e não conseguiu, tenta o outro lado. Tenta parar de querer. Quem sabe aí dá certo. Eu acho que dá. Conheço algumas pessoas, inclusive aqui, que já colocaram isso em prática e viram que deu. Quando você... É a história do ditado popular, Calango. Quando um não quer, dois não briga. E quando não há briga, há paz. Quando você começa, sabe, a parar de querer se impor e aceita a vida como ela é, ixi, a coisa flui. Minhas intencionalidades devem estar pacíficas para eu estar em paz? Não. Sua intencionalidade deve ser só uma: estar feliz, brigando ou não brigando. Não importa, Lineu, se você está brigando, se você está gritando. O que importa é você quer, a sua intenção sempre ser estar em paz, mesmo quando está brigando. Essa questão de intencionalidade pacífica causa depressão. Ah, não, eu vou brigar para poder ficar tudo bem e aí eu estar em paz. Aí você ainda quer alguma coisa e essa falta do querer alguma coisa não te leva a uma realização, e por não te levar a uma realização, leva a um sofrimento. Na verdade, tudo, Lineu, é resultado de uma realização. É se autorrealizar. Alguns precisam se impor para se realizar. Outros precisam se deixar de ser dominado para realizar. E outros se realizam só em buscar a felicidade. A busca de estar em paz traz uma realização, e com esta realização traz a paz. Compreendeu o raciocínio? Você não consegue a paz. Você consegue a realização de você ter buscado a paz. Aí você se sente em paz. Na verdade, o que te faz sentir em paz é o sentir-se realizado por estar buscando a paz e ter conseguido ela. Isso está no estudo do Bhagavad Gita. O Krishna diz que ninguém pode viver sem intencionalidade. Então ele fala que, já que você não pode viver sem ter intencionalidade, pelo menos tenha a intenção de servir a Deus. Outro ensinamento do Joaquim: se você não consegue libertar-se do egoísmo, use o seu egoísmo para ser feliz. Tudo é uma questão da forma como você direciona, já que você não pode mudar a mente. Spider, na verdade só o presente dá a resposta, pois posso querer ter a paz e felicidade e no momento fazer tudo ao contrário, desde que consiga mesmo assim estar em paz. Pois é, na hora que você fizer tudo ao contrário, Spider, esteja em paz com você por não ter feito a sua busca da paz. A busca da paz, a intenção da paz, ela sobrepõe-se a tudo, inclusive a busca da paz. Porque senão muita gente começa a buscar a paz e quando não consegue, sofre porque não conseguiu buscar a paz. É o que eu falei, tem que ser a intenção primária. Tem que ser aquilo pelo qual você vibra. Tem que ser o objetivo básico de tudo. Mesmo quando não conseguir, esteja em paz por não ter conseguido. É, Spider, in natura, tá. Eu acho muito forte essa questão do ser o princípio básico de vida, ser o objetivo básico de vida. Para mim, essa palavra soa muito forte. Objetivo básico de vida. Tudo que eu busco, tudo que eu penso, tudo que eu faço, só tem um único objetivo para mim: estar em paz. Mais nada. João Figue, tudo bem, meu amigo? Acho que o que confunde as pessoas é a palavra lutar pela felicidade. A Miriam Noêmia, lá de Brasília, que você conhece, ela uma vez me disse o seguinte: o que eu não concordo com o Joaquim é essa questão de lutar pela felicidade. Lutar parece que é algo doloroso, parece que é algo difícil, parece que é algo violento. E é, João Fig. E é. É uma luta. É preciso lutar para atingir a felicidade. Lutar bastante. Lutar bastante mesmo, com gana, com devoção, senão você não consegue. Felicidade não é uma coisa que se consegue sem esforço. Não, Elineu, não entenda como difícil. Entenda como trabalhosa. Não é difícil. A partir do momento que você decide, a partir do momento que você coloca aquilo como objetivo primário, não é difícil fazer. Mas é trabalhoso. Qual o trabalho principal? Estar sempre atento. Está sempre atento. Por quê? Porque na hora que você perder a atenção, a mente domina. E aí vem essa outra busca, esses outros objetivos, e te arrastam. E aí você tem que voltar tudo de novo e começar tudo de novo. Pode deixar, Roberta, eu já li, já vou te dar a resposta. Não precisa escrever em caixa alta, ok? É mais com a Márcia, porque aí é muita gente conversando. Como aqui, na verdade, a maioria só pergunta atrás de pergunta, eu estou lendo tudo. É exato, Spider. Eu creio que o escoteiro sempre alerta. É exato, Calango. Luta, pois depende de um esforço. E aí sim, um esforço grande. primeiro, uma determinação de lutar, e segundo, o esforço de manter a sua luta. É orar e vigiar, Cláudia. Perfeito. Roberta, eu posso buscar outras coisas, né? Não. Eis aí o grande problema, Roberta. Você pode até ganhar outras coisas, mas não pode buscar. Porque na hora que você buscar outra coisa, você não está buscando a felicidade. Roberta, a felicidade não é algo que alguma coisa nos dá. É algo que você coloca nas coisas. Se você está buscando, por exemplo, um carro, você não está buscando ser feliz. Você está buscando o carro. O carro não vai te dar prazer. Vai te dar sensação de vitória. Eu queria e eu consegui. Isto não é felicidade. Então sim, você tem que buscar felicidade. Meu objetivo é buscar a felicidade. Ponto. Se eu tiver um carro, tive. Se eu não tiver, eu não tive. Deu para compreender a diferença? Porque a questão é de objetivos. Não adianta a gente achar que qualquer coisa vai nos trazer a felicidade. Não vai. Vai nos trazer o prazer, vai nos trazer a vitória, mas não a felicidade. Valério, quando você percebe que os pensamentos, desejos e emoções somente fluem por você, você compreende que tudo isso não é você. Aí então surge uma paz imensa. Perfeito. Esse é um caminho. Mas para você chegar a esta percepção, Valério, precisa esforço, precisa trabalho constante para estar sempre percebendo que tudo só flui por você e não é você. Trabalhoso por ser o tempo inteiro. Exatamente, Lineu. Calango, também não é assim. Sempre que perceber que é o eu que está ganhando algo, fuja como o diabo da cruz. Zero de problema se o eu ganhar alguma coisa. Deixa o eu ganhar, se ganhar. Você é que não pode deixar de ser feliz. Se o eu ganha e se o eu se exulta no prazer, o problema é dele. É a mente que eu estou... esse eu. O problema é dele. Então se o eu continua desejando fazer alguma coisa, eu não vou fugir desse desejo. Eu só não vou me apegar. O desejo está aqui, vai ficar aqui. Agora eu não vou deixar esse desejo mexer comigo a ponto de eu perder minha felicidade. Ok? Então não é bem isso. Fuja como o diabo da cruz, não. Valério, que frase linda, meu amigo. Sem esforço nada se consegue nesse e outros mundos. Perfeito. O problema é que a maioria não sabe disso, né? A maioria acha que basta apenas dizer, eu quero ser feliz, que já vai ser. A maioria acha que basta dizer, eu aprendi aqui, ali ou acolá como é que se faz para conseguir a elevação espiritual, e já vou ser. Sem esforço nada se consegue. Sem você se esforçar para fazer alguma coisa. Por isso eu falei que é trabalhoso, precisa de esforço. Agora é difícil, eu não sei se é não. Quiserem perguntar, dá até um tempinho aqui, 5 minutinhos. Com relação ao som que vocês estão falando, gente, eu tenho verificado que deve ter algum problema no fio desse microfone. Para a próxima eu vou trocar, porque eu já vi que eu mexo no fio aqui sem querer, e aí começa pelo programa de gravação aqui, eu começo a ver que o som realmente baixa, viu? O esforço está nas situações que a vida prepara para que exercite a busca da felicidade. O esforço não está nas situações, o esforço está em você. E o que a vida prepara para você exercitar a busca da felicidade não é as situações, é o seu pensamento. A luta, Spider, não é contra a vida. A luta é contra o seu pensamento. É ele que conjuga o ser, ter e estar coisas diferentes do que da felicidade. Então a luta é contra o pensamento, não contra a vida. João Fig, se o esforço for o desejo da mente, acho que ele não vai render frutos. Vai. Vai. Vai render frutos. Eu não sei qual fruto, mas vai render algum. Não existe ação sem reação, João Fig. Então vai sempre render um fruto. Pode não ser o que você estava esperando, mas vai sempre acontecer alguma coisa. Pois é, Calango, aí é que está o grande problema. A única ferramenta que nós temos para lutar contra a mente é a mente. É. Porque você acaba tendo que usar a mente para combater a mente. Sim. Por isso é que eu falei... Para com esse negócio de não ter intencionalidade, de não ser egoísta, porque isso aí não resolve. Coloca tudo isso, que é a mente, para trabalhar em favor da felicidade, se você conseguir. Calango, a mente deveria vir com aviso: use-me com moderação. É, mas não vem, né, Calango? Pode dar o pitaco que você quiser, Galego. Quer o som? Quer falar aí? Aliás, o Ribeiro tinha levantado a mãozinha que eu ia passar o som. Ainda quer falar, Ribeiro? Acho que ele até saiu. É, Maria Tereza, a mente sempre diz que não é fácil. Não é. Quando ela diz que não é, não é. Agora tenta, foi o que nós falamos lá no início. Agora pelo menos tenta. Mas primeiro, Maria Tereza, aquela coisa que nós conversamos. Tenha gana. Tenha vontade, não fala só da boca para fora, não. Tenha gana, tenha vontade de ser feliz, de estar em paz. Galego, não escreve muito grande que às vezes não sai, hein? Melhor ir separando, botando texto pequeno. Spider, a mente poderia dar um descanso, pelo menos de uma hora por dia. Poderia, Spider, mas não dá. Então não adianta a gente sonhar que ela vai dar. Fala, Galego. Por ter observado a mente, comecei a notar que algumas palavras nos direcionam para algo que não sabemos no primeiro momento. Esse esforço que você fala me diz algo negativo. O esforço requer força e eu tenho muita preguiça. Exato, é a questão que a Maria Tereza colocou ali. A mente sempre diz que não é fácil. A mente sempre diz que você não entendeu direito. Que você tem que ouvir mais 300 palestras para poder entender. Como você vai fazer sem entender? A mente diz que o Joaquim é um maluco, que está tudo errado, que não é assim, que isso não resolve nada, que isso não adianta nada. Tudo isso ela fala, justamente para a gente não fazer. Continuando o galego. Então, no meu caso, eu uso o discernimento e não o esforço para me prender à felicidade. Ok, é o seu caso. Mas você para ter discernimento, precisa se esforçar para ter discernimento. O discernimento não vem à toa, não vem por acaso. Você se esforça para isso, mesmo sendo preguiçoso. Exato, Márcio. Fique feliz com a sua preguiça. Pois é, eu sou, e daí? Sou quem não é. Legal, galego. Não, sem problema. Não há problema nenhum de você não concordar com a questão do esforço. Zero de problema. Agora, para mim, pelo menos, é preciso muito esforço. Porque na hora que eu bobeio aqui, ela vem para cima. Spider, eu uso a música para me livrar às vezes da mente. Me responde uma coisa aí, Spider. Você gosta da música? Pois é, você gosta de música, né? Quem gosta da música? A mente. Você está usando, satisfazendo a mente para se livrar dela? Você só está caindo na história dela. Esse aqui é o grande problema. O problema é como foi colocado, que vocês colocaram agora há pouco. Nós só temos a mente para vencer a mente. E a gente usa, e muitas vezes a gente cede à mente sem sentir que está cedendo à mente, imaginando que está contra ela. Olha, o legal seria você usar a música sem gostar de usar a música. Aí você estaria se libertando dela. Não é sua mente que é cretina, Spider, é todos nós. Gente, deixa eu dar um recado rapidinho aqui, que a gente já vai acabar, né? 10:02. Foram encaminhadas algumas perguntas para o Joaquim, como continuação da última palestra, da palestra de terça-feira. Terça-feira que vem ele vai responder, tá? Eu não me atrevi a responder porque eu não sei. Pois é, meu sei. A gente tem que viver a vida que Deus nos deu, né? O problema é que a maioria quer dizer a Deus qual a vida que ele tem que dar, né? Viver a vida como Deus dá é não se... É não se chocar quando um garoto de 10 anos atira na professora e depois dá um tiro na cabeça. É, porque essa é a vida que Deus deu. Entendeu? Esse é que é o problema. E para fazer isso... É preciso sim esse trabalho de você, sabe, que a mente vai jogar na mesma hora. Meu Deus, você viu o soco? Olha que tempos que nós estamos vivendo. Então aí é preciso o trabalho para você não se deixar levar. Caru, pode falar melhor sobre usar a música sem gostar da música? Caru, fugir da mente usando aquilo que você gosta de fazer não é fugir da mente. Porque quem gosta de fazer alguma coisa, seja música ou qualquer coisa, é a mente. Não estou dizendo que se você gosta da música, você não deve ouvir música. Eu estou dizendo que você não deve achar que ouvir música é um caminho para fugir da mente. Se você gosta de música. Compreenda? Você pode ouvir a música, no caso o Spider que faz isso, ele pode fazer isso à vontade. O que ele não pode achar é que ele está se livrando da mente, porque ele está cedendo à mente. Porque ele precisa realizar aquilo que ele quer para poder se libertar da mente.
aí não tem vitória.
Kinge, essa sua pergunta é exatamente tudo isso que a gente conversou hoje. Você precisa ser egoisticamente buscar a felicidade. Buscar só a felicidade, não querer mais nada, não se importar com mais nada nessa vida. É isso que ele fala em buscar conseguir as coisas, coisa só felicidade, de maneira egoísta. Tá? Você não se importa com mais nada, só se importa em ser feliz. E que esta é uma busca e uma visão daquele espiritualista materialista. Mas, se você for ler os ensinamentos dizem que quem vive essa felicidade está perto de Deus. Então atingiu a elevação espiritual. Então você atinge a elevação espiritual sem estar buscando a elevação espiritual. É isso que ele tentou colocar nestas conversas, ok? Bom, gente, 10:06. Da mesma forma, se alguém quiser continuar o papo, só mandar um e-mail aqui pra gente ou pra lista. Eu sei que eu sou um cara que custa responder às pessoas. Às vezes as pessoas ficam esperando um tempão, eu peço desculpa. Mas é o meu jeito de ser, eu não perco a minha paz por causa disso. Tá? Então, se quiserem continuar o papo, mandar alguma coisa, pode mandar, a gente vai respondendo o mais rapidamente possível dentro do que o mundo for acontecendo. Eline, eu também tenho saído dessas conversas assim, com essa carinha triste. Tá tão gostoso o papo, tá tão bom. Eu gostaria que nós vivêssemos numa coletividade, todo mundo perto, para em vez de estar conversando pela internet, a gente está junto batendo papo. Mas não pode ter a internet, a gente bate o papo, nosso papo aqui nas terças-feiras. Agora também não pode ser todo dia, viu, Lineu? Tem uma historinha rapidinha que diz o seguinte. Obrigado, Lídia. Tem uma historinha, Lineu, que diz o seguinte. Um homem foi ouvir Maomé. No final ele chegou para o Maomé e disse assim: Maomé, eu gostei tanto de ouvir você falando que eu vou voltar todo dia. Maomé disse: não faça isso. Ele disse: mas por quê? Ô, rapaz, olha bem, o sol nasce todo dia para você e você já nem percebe que ele nasceu para você. Então se a gente conversar todo dia acaba ficando cansativo, entendeu? Tá bom assim de 15 em 15 dias. Tá? Um abraço bem grande para todos. Estejam em paz.